A terceira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres começou nesta segunda-feira em Brasília, no final da tarde. Teve a abertura feita pela ministra, chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, ministra Irini Lopes, que destacou, entre outros pontos, a questão da pobreza, da condição de pobreza das mulheres, esse um dos desafios do governo federal. Eu converso agora com a ministra Irini Lopes sobre essa conferência e sobre esses assuntos envolvendo as políticas para as mulheres. Ministra, muito bom dia.
Bom dia.
Ministra, quando se fala em retirar as mulheres da condição de pobreza, quais as formas para se fazer isso?
Bom, nós já temos uma iniciativa fundamental por parte do nosso governo quando a presidenta Dilma decide a execução do plano Brasil Sem Miséria. E esse plano atinge 16 milhões e 200 mil pessoas. Todas as estatísticas demonstram que entre as pessoas mais pobres e vulnerabilizadas estão as mulheres. Então, quando há execução do plano Brasil Sem Miséria, as mulheres já começam a ser atendidas, ampliando a distribuição de riquezas e fazendo transferência de renda através do Bolsa Família e outras políticas. Para além disso, a nossa conferência está debatendo a autonomia econômica e financeira das mulheres como forma de garantir a ascensão das mulheres no mundo do trabalho. Então, assim, igualdade de condições salariais para as mesmas funções, capacitação das mulheres para o desenvolvimento de atividades econômicas, disputando mercado com seus produtos, ou individualmente no empreendedorismo, ou coletivamente através de cooperativas, bem como a busca de ampliar a presença da mulher no mercado formal de trabalho, porque nós temos, se nas últimas décadas nós crescemos quantitativamente no mundo do trabalho, nós não crescemos qualitativamente, ou seja, a maioria das mulheres trabalha sem carteira assinada, sem os seus direitos reconhecidos, e grande parte dessas mulheres não conseguem ascender, por mais capacitada que ela esteja, já que hoje também já está comprovado que a mulher tem mais escolaridade que os homens, mas nossa ascensão a postos de comando ainda não guarda relação com a nossa capacitação profissional. Nós somos mais capacitadas e ocupamos menos espaço no comando de grandes empresas, bem como ocupamos menos espaço na política. Então, assim, essas são as medidas que nós queremos adotar através de um programa que será aprimorado nesse debate nosso da conferência para ser entregue à presidenta Dilma, para que ela possa, numa conjugação de esforços da SPM com um conjunto de ministérios, transformar numa articulação de ações que eleve o patamar econômico, financeiro e pessoal das mulheres brasileiras.
Por que ainda essa dificuldade? A que se poderia atribuir essa dificuldade, essa não ascensão a cargos de maior importância em empresas, no mercado de trabalho?
O país tem uma cultura patriarcal e machista, onde as mulheres ainda não ascenderam a esse nível de autonomia em igualdade de condições. Então, assim, a questão da igualdade, a superação da desigualdade, a busca da igualdade o eixo central da nossa terceira Conferência Nacional. Então, assim, essa desigualdade se manifesta não só no mundo do trabalho, mas também se manifesta pelo número exorbitante de violência praticada contra mulheres, violência em todos os níveis, o índice de homicídio por violência doméstica é bastante alto no país, nós não somos nem 10% no conjunto da política brasileira, se aí levarmos em consideração as assembleias legislativas, a Câmara, o Congresso Nacional, as prefeituras, os governos estaduais, as câmaras municipais. Então, assim, a situação de desigualdade da mulher é uma realidade. E isso é fruto de uma sociedade patriarcal, machista, sexista, que, apesar de um verniz de modernidade e de igualdade, mas quando a gente desce ao mundo real, nós vemos que as condições não são as mesmas. Não são as mesmas para as mulheres, e entre as mulheres nós temos aquelas ainda mais empobrecidas e sem direitos, que são as mulheres negras, as quilombolas e as mulheres indígenas.
Uhum. A senhora falou na questão dos espaços na política. A nossa lei eleitoral, ela prevê, né, um terço para cada um dos sexos, e só que isso os partidos acabam não conseguindo preencher na hora da eleição. É uma dificuldade, essa dificuldade de acesso das mulheres aos partidos políticos e também ao financiamento eleitoral, isso se resolveria com uma reforma política, ou é uma questão mais profunda, uma questão cultural também, de abertura de espaços para participação?
Ambas as questões. É uma questão profunda, de uma cultura excludente e intolerante, mas a legislação e uma reforma eleitoral pode ser a chave para abrir essa porta e avançar. Então, assim, sem reforma político-partidária eleitoral, a condição das mulheres na política ainda continuará em patamares inferiores aos dos homens. Por isso nós aguardamos esse ano com tanta ansiedade que se confirmasse a reforma política, onde nós pudéssemos ter paridade com os homens na lista, que eu particularmente sou defensora da lista, e também a igualdade de condições no acesso a recursos para financiamento de campanha, coisa que o financiamento público pode criar igualdade de condições entre homens e mulheres. Foi lamentável que, mais uma vez, o Congresso brasileiro não tenha conseguido dar um passo adiante e superar esta questão. Que, para nós, se nós estamos chegando à modernidade no plano econômico, estamos avançando nas questões sociais, no plano político nós ainda estamos muito conservadores, e o Congresso brasileiro precisa alterar esta realidade. E os partidos políticos têm um papel insubstituível. Não existe essa questão de que as mulheres não querem fazer parte da política. As mulheres querem, sim, mas a situação é tão adversa e o tratamento é tão desigual que as mulheres não se sentem encorajadas a romper essas barreiras. Então, compete aos partidos políticos, mesmo sem uma reforma político-eleitoral, já começar a mudar culturalmente seu posicionamento interno, dando mais espaço e condições para que as mulheres concorram em igualdade de condições aos homens.
Bom, ministra, há alguns estudos, alguns cientistas políticos que falam que a evolução da participação da mulher na política, ela por muitos anos andou muito mais atrelada a questões de tradição, por exemplo, mulheres que vêm de famílias já tradicionalmente políticas, de políticos, do que necessariamente de abertura de mais espaços para as mulheres. A senhora concorda com essa afirmação? Ainda é assim, se a senhora achar que foi assim, ainda é dessa forma?
Veja bem, não quero entrar no mérito da capacidade das mulheres, ok? Não estou aqui fazendo nenhum julgamento de valor em relação ao mérito. Mas a realidade é irrefutável. O sobrenome ainda pesa muito nos processos eleitorais. Então, assim, inclusive para essas mulheres que herdaram um sobrenome já consagrado na política, mas que tem sua identidade, tem a sua capacidade, até para essas mulheres é fundamental a ampliação da presença das mulheres na política, para que não recaia nenhum julgamento de que elas chegaram lá, não pela sua competência, mas pelo sobrenome.
Uhum. Bom, falando sobre a conferência, como é que ela está estruturada? Daí sai algum documento, alguma proposta que possa ser discutida, por exemplo, pela bancada feminina aqui no Congresso Nacional?
Com certeza terão diversos temas que estarão afetos ao Congresso brasileiro e terá a bancada feminina como interlocutora, com certeza. Mas a Conferência Nacional de Mulheres, ela é convocada para constituir e produzir um plano nacional de política para mulheres, que depois será entregue ao governo, será entregue ao judiciário, será entregue ao legislativo. Porque, obviamente, terá medidas que serão cabíveis a cada um dos poderes constituídos. Então, é uma conferência de caráter deliberativo.
Uhum. Bom,
não é consultivo, é deliberativo.
Certo. Ministra Irene Lopes, ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ministra, muito obrigado por conversar conosco aqui da Rádio Senado, pela gentileza da entrevista. Um bom dia, um bom trabalho na conferência.
Eu é que agradeço e deixo um abraço a todos vocês.
Obrigado, ministra Irene Lopes, ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, falando aqui ao Conexão Senado sobre a terceira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, aberta ontem aqui em Brasília e que segue até a sexta-feira no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui no centro da capital federal, que vai ter a presença, entre outros, dos ministros, da ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, que também é senadora, do ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência, e também de Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.